É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada. Essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Via Oral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, @vioral, ou acessem o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Bom, se é para falar sobre o futuro, eu acredito que o futuro será sobre conexões. E para discutir sobre esse assunto e os desafios da área de vendas nos tempos atuais, convidei um mineiro que admiro muito. Ele tem 20 anos de indústria farmacêutica, atua hoje na BMS, é escritor, super respeitado aqui e pelos nossos irmãos lusitanos, João Carlos Porfírio. Seja bem-vindo ao Vioral.
Pô, Paulinho, muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Você sabe que eu sou fã do Vioral desde o primeiro episódio. É um podcast que eu sempre indico, tanto para as pessoas que eu conheço, quanto para as pessoas que me acompanham nas redes. Eu zerei a minha vida profissional estando participando desse podcast. Você, para mim, é uma referência. E eu falo sem sombra de dúvidas, o Vioral é o melhor podcast, é o pioneiro e o melhor podcast nessa área nossa de healthcare e pharma também. É um prazer para mim.
Que ótimo. Bom, ele já começou puxando meu saco, então vou aliviar ele nas perguntas, né, João?
Alivia, cara. Eu te amigo.
João, por que eu falei que você é super respeitado, não só pela tua carreira em si, mas, cara, depois quando a gente decidiu fazer esse podcast, há tempo eu tô querendo gravar esse episódio com você, cara, no teu LinkedIn passou de 100 curtidas o teu post avisando que você ia participar, então as pessoas empolgadas pra te ouvir. Então, isso, acho que isso, cara, é um baita feedback. Parabéns, cara. As pessoas realmente têm orgulho de trabalhar com você. Eu vi colaboradores que trabalham com você, vi pessoas que te conhecem dizendo, cara, que legal, João. E no meu, passou de 450 visualizações. Então, assim, cara, eu acho que esse é um baita feedback do que você construiu aí na indústria farmacêutica.
Cara, isso pra mim é o maior pagamento que eu podia ter como pessoa e também como profissional. Porque realmente você conseguir impactar a vida das pessoas, e eu realmente me importo com as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam felizes no trabalho. Eu acho que elas precisam, não podem diferenciar a vida pessoal de trabalho. Eu acho que ela precisa ser feliz como um todo. E eu acho que a gente tem condição, na nossa indústria farmacêutica, de ter esse ambiente. A parte ruim, e isso está mudando, isso mudou, o mundo mudou nesse sentido. Então as pessoas precisam ser felizes. E a indústria farmacêutica vem se transformando nisso ao longo dos anos, né? Para ser um ambiente legal, um ambiente onde as pessoas se respeitem, tenham propósito. Então, eu acho que não é um segredo, acho que é simples, é você realmente se importar com as pessoas. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem, eu ajudo todo mundo que me pede ajuda dentro do que eu posso ajudar, enfim. Então, eu acho que isso é uma troca, né? Eu também aprendo muito e, enfim, eu vivo esse mundo virtual.
E sabe o que eu achei interessante? Na pauta que a gente envia para os nossos convidados, para conhecer um pouco mais da história e se preparar melhor para o episódio, você falou que você sempre foi uma pessoa reservada e tímida. Só que aí, se a gente pega o teu histórico, um cara de vendas, né? As pessoas, acho que a primeira coisa que pensam, quem trabalha em vendas, reservado e tímido, não dá pra ser. Se você olha o teu karma virtual que você tem na internet, você tinha quase que um videolog, que era quase um voo de táxi, uma angélica da indústria farmacêutica, porque você fazia um na estrada com o Porfírio. Não era um negócio assim? Que você mostrava o teu filho, não era?
É isso aí, era na estrada com o Porfírio. Eu gravava algumas dicas, alguns insights, quando eu estava viajando, e realmente eu estava na estrada, eu estava indo de uma cidade para outra, né? No interior de São Paulo a gente anda muito de carro. Eu parava um pouquinho, gravava ali algumas dicas, então eu criei o canal com isso daí, é verdade, bem lembrado, foi muito divertido.
E cara, e uma pessoa reservada e tímida, aonde, João?
Então, Paulinho, eu sempre sofri muito com isso, porque eu realmente sempre fui mais tímido e reservado, e isso era até um bloqueio que eu tinha. Então, logo lá no começo da minha carreira, quando eu era estagiário numa loja, o meu chefe na época me falou, você devia ir para a área de vendas, fazer um curso de vendas. Isso foi há muito tempo atrás, mais de 20 anos, né? E eu falava, não, eu não tenho jeito, eu não nasci com o dom para vender, né? E aí, depois eu vim a trabalhar com vendas e eu vi que você pode aprender. E depois, até na indústria farmacêutica, eu sofri com isso também, porque as pessoas diziam, João, você tem condição, você tem potencial, mas você precisa se mostrar mais, você precisa aparecer mais, você precisa, nas reuniões, você precisa se mostrar. Isso me incomodava muito, porque isso ia muito contra a minha personalidade, o meu perfil. Até que um dia, uma entrevista do CEO mundial da Roche, ele falando nessa entrevista que ele era extremamente tímido. E eu falei, puxa, se o cara que é extremamente tímido chegou a presidente de uma empresa como a Roche, por que que eu não posso chegar em algum outro cargo? A timidez não é barreira para nada. Então, eu comecei a perceber que eu precisava lidar com essa timidez e não enfrentar ela. Então, comecei a me expor mais, mas de uma forma natural e não obrigada, né? E aí, aos poucos, eu fui me soltando. E a questão dos vídeos, Paulinho, me ajudou muito, porque eu melhorei muito a minha comunicação. Eu perdi aquele medo de me expor e das pessoas criticarem. Eu percebi que, se alguém criticar, vai ser 2% ou 5%. Então, eu não posso deixar de fazer uma coisa que agrada 95% por causa de 5% que vai me criticar. Uhum. Então, isso tudo foi mudando a minha forma de lidar com a minha timidez ou o fato de ser reservado, e melhorou muito a minha liderança com isso tudo, né? Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas que são tímidas, seria, primeiro, isso não é barreira, isso não vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Lide com isso de uma forma natural. Não force nada que não seja a sua personalidade. Os tímidos também, os reservados, eles têm um poder que talvez outros não tenham. A gente tem uma capacidade de observação, de concentração, talvez até maior do que algumas outras pessoas. Isso pode ser um ponto muito positivo.
E legal. Até pensando isso, você como gestor, na hora que você está escolhendo os talentos para entrar no teu time, como é que fica esse quesito, João? Porque eu acho que todo mundo vem com esse medo. Pô, preciso mostrar que eu sei falar bem, preciso mostrar que eu sou desinibido, porque eu vou estar depois lidando lá com grandes instituições, grandes médicos, profissionais. Uhum. Como é que você analisa isso na contratação?
Então, Paulo, já de um tempo para cá, eu tenho mudado muito a forma como eu encaro um processo seletivo, por exemplo. Logo no começo, logo que eu fui promovido, tinha que fazer os primeiros processos seletivos, eu era muito focado na experiência, no que a pessoa tem de bagagem de experiência, e muito pouco focado em outras habilidades. A partir de um momento que eu comecei a ver que essa parte de técnica ou de experiência, ela aprende com o tempo. Agora, ela tem outras habilidades, outros skills, que hoje a gente chama de soft skills, né? Que nem todas as pessoas têm. Então, quando eu faço um processo seletivo, eu tento, através das perguntas, inclusive as perguntas que eu faço, no meu livro até fala sobre isso, são perguntas diferentes, que normalmente as pessoas não encontram no processo seletivo, além das perguntas tradicionais. O que eu tento buscar? Eu tento tentar entender o mindset dessa pessoa, como ela pensa, se ela é uma pessoa que tem iniciativa, se ela é uma pessoa que sabe, na medida do possível, se vender, porque se ela souber fazer isso, ela vai saber também vender um produto, uma ideia, um projeto. Eu procuro saber o que essa pessoa faz para estar se aperfeiçoando, como ela lida com os erros dela, quais vulnerabilidades ela tem, o que ela aprende com isso. Então, eu acho que isso é o que faz a diferença para um profissional ter capacidade de ir além do que simplesmente a experiência. Porque experiência, você pode ter uma experiência de 20 anos, mas se você passou 20 anos fazendo a mesma coisa, você não tem uma experiência de 20 anos. Você tem uma experiência de um ano repetida 20 vezes.
Bom, já que você citou o livro, eu li O Remédio para Crescer, recomendo, ele está na nona edição. Você encontra ele digitalmente e fisicamente. Eu vou deixar os links aqui para vocês contatarem o João se quiserem adquirir o livro. Ele é muito legal de ler, pela simplicidade e, ao mesmo tempo, as mensagens de impacto que você deixa baseado no que você viveu. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre ele, por que que você decidiu escrevê-lo.
E por que que surgiu a ideia de escrever? Então, muitas pessoas me perguntavam algumas dicas, como que eu faço? para desenvolvimento profissional, para questão pessoal. Eu também sou, eu tenho uma formação em coaching também, então as pessoas me procuravam por isso. E eu individualmente falava. Depois eu comecei a escrever alguns artigos no LinkedIn, começou a ter um feedback muito legal. Eu tenho mais ou menos uns 20 ou 20 e poucos artigos publicados lá no LinkedIn, as pessoas começaram a dar um feedback e me dizer que isso estava ajudando a elas. Então isso mexeu comigo, falei, poxa, tem mais coisa que eu posso compartilhar, como que eu posso fazer isso? E fiquei pensando. E aí, um tempo depois, eu tive uma tuberculose em 2018, uma doença que a gente achava que teoricamente já teria sumido, né? Uhum. E eu tive essa tuberculose estando muito saudável, eu estava na melhor forma que eu já tinha tido na minha vida. Isso aí mexeu muito também com a minha questão emocional. E eu fiquei pensando, puxa, eu preciso deixar algum legado para o meu filho, para as pessoas que gostam de mim. E aí eu juntei as coisas todas e comecei a pensar, puxa, e se eu escrevesse um livro? E aí comecei a escrever e a escrita do livro foi fluindo, foi muito rápido. Em 45 dias, eu tinha terminado de escrever o livro, escrevendo só nos finais de semana. Tem na versão impressa, aí a compra é direto comigo, é só me mandar um direct nas minhas redes, ou no LinkedIn, ou no Instagram, que eu envio para você pelo correio. E tem também a versão digital, que a gente acabou fazendo agora, na época da pandemia, porque a própria editora ficou com dificuldade de conseguir produzir, de conseguir enviar a parte impressa. Muitas pessoas pediam. Tem um pessoal que me segue de Portugal, de um amigo que eu tenho em Portugal. Então lá não conseguia comprar. Agora em qualquer lugar do mundo você consegue comprar.
Então vou já jogar você na fogueira, então, porque a gente veio aqui debater. Já que você gosta...
Tava muito fácil.
Tava muito fácil. E já que você gosta de trocar conhecimento e compartilhar conhecimento, que eu acho isso uma das dádivas que nós seres humanos temos e a gente precisa, né? Ter conhecimento e não compartilhar é a mesma coisa que não saber nada, né, João?
É isso aí.
Essa é pelo menos a minha filosofia. Eu queria começar para que você contasse assim... hoje, para você, o que significa a área de vendas na indústria farmacêutica?
Eu acho, Paulinho, que a área de vendas é o coração da empresa, porque é onde existe todo o fluxo de negócio da empresa, mas não só isso, é onde você disponibiliza o que, no caso da empresa farmacêutica, o que você tem de melhor, que é a cura que você está levando para os pacientes, né? Independente da área que você trabalha. Então, eu vejo a área de vendas como esse coração que não trabalha sozinho, mas que é fundamental. E mais uma coisa, eu acho que todas as áreas da empresa, você não precisa ser um expert em vendas para trabalhar em alguma outra área, mas você precisa, pelo menos, ter um mínimo de entendimento do que é um processo de vendas e o que a área de vendas representa para essa empresa, né? Para esse laboratório.
Eu quero jogar, a gente pediu para as pessoas, os ouvintes, enviarem perguntas. Choveu de perguntas, não vou conseguir fazer todas, senão ia ser um episódio só de pergunta dos ouvintes, João, de tão querido que você é. Mas eu quero começar com a perguntinha do Daniel Baroni, que enviou para a gente aqui pela rede social, e ele perguntou o seguinte:
que cuidado temos que ter quando vendas se misturam com ciência e podemos assim ter medicamentos sendo usados devido às melhores condições comerciais em detrimento aos com melhor eficácia, ou seja, comercial versus ciência. Acontece muito nos dias de hoje e o nosso ouvinte, o Daniel, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, João.
Eu acho que esse é o ponto principal de cuidado que a gente tem, que é a questão ética. E essa ética, Paulinho, na minha opinião, ela não é só a ética regulada por um sistema de compliance ou jurídico. É a ética que cada um tem que ter quando vai ter uma relação comercial com um produto que tem a ver com a vida das pessoas, né? Com a morte e com a vida das pessoas. Então, isso eu acho que é uma questão de consciência de cada um. Não tem mais espaço, cara, em 2020, para a gente viver sem ética, sem honestidade, ou tendo que realizar uma venda a qualquer custo.
Durante a pandemia tem sido muito questionado o papel de força de vendas, a gente está falando das transformações, do aceleramento, mas eu queria ouvir de você, que está no front da função e tem experiência de outras transformações que vendas passou.
A transformação que eu vejo é essa, de uma venda consultiva, das relações serem mais matriciais e serem uma relação de longo prazo e de compartilhamento. Hoje você vê laboratórios fazendo parcerias com concorrentes. A gente tem um exemplo desse dentro de casa, onde 5 laboratórios se uniram para uma parceria que é o Lang Mapping. Né? Uhum. Quando você imaginava isso, Paulinho, há 5 ou 10 anos atrás, concorrentes se unindo, e eles estão se unindo em prol do paciente, em prol do médico. E a ideia é essa, é fazer com que a saúde e a questão das terapias estejam disponíveis, sejam as melhores possíveis e acessíveis também. Então eu vejo toda essa mudança como uma mudança muito positiva.
João, vou falar de uma visão minha de quem olha o jogo de tabuleiro das áreas de negócio das organizações de fora. Não está na hora de vendas provar que é capaz também de tomar decisões estratégicas, de ser responsável pelas decisões mais importantes na organização?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo 200% com você. E isso é uma mudança também que aconteceu. Antigamente, o que acontecia? A área de vendas executava a estratégia que o marketing determinava. Né? Hoje, se essa estratégia não for feita junta, você vai executar uma estratégia que não vai funcionar. Porque essa interface da voz do cliente com a área interna da empresa, quem vai fazer é a área de vendas. E agora a gente está passando num período onde a gente vai começar a ver, Paulinho, várias iniciativas de tentativa de mudança, de transformação digital por causa da pandemia, onde vão surgir ideias mirabolantes da área de marketing para serem implementadas. E aí vai até um pedido para os gerentes de marketing, ouçam o campo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o campo também precisa ter participação dentro da estratégia da empresa. E nas grandes empresas isso já acontece. Uhum. O nosso trabalho dentro da BMS, isso já acontece, não só da área de campo, da área de vendas, mas de todas as áreas construindo juntos a estratégia de marketing anual da empresa. Isso é muito legal.
O atual momento criou para nós seres humanos um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal? Esse é o quadro Aprendi na Pandemia.
Então agora para o nosso quadro Aprendi na Pandemia, o João vai contar para a gente o que a pandemia te ensinou, João.
A pandemia me ensinou várias coisas. Profissionalmente ela me ensinou que as pessoas, mais do que nunca, ela reforçou isso, na verdade. As pessoas precisam ser ouvidas. A gente faz algumas calls na empresa, com o presidente, e o quanto é bom, o quanto isso dá segurança para as pessoas, para que elas falem não só de trabalho, mas como elas estão se sentindo, o que elas estão fazendo. Então ela me ensinou que, mais do que nunca, sempre, sempre as pessoas precisam ser ouvidas. E pessoalmente, ela me ensinou que, por mais inteligência emocional que você tenha, você é ser humano e você tem momentos de fraqueza, de tristeza e de se sentir mal por toda essa situação. Então, vulnerabilidade, eu acho que é a palavra. Nós somos vulneráveis, por mais forte que você acha que você é.
E você acabou de ouvir o quadro Aprendi na Pandemia. O que você tem ouvido dos clientes, dos médicos nos dias de hoje? O que você pode contar para o nosso aprendizado?
O que eu tenho ouvido desses clientes na área de oncologia precisa trazer valor. A visita de um consultor precisa ter valor. Quando eu comecei lá na oncologia, eram quatro, cinco consultores de alguns laboratórios. Hoje, às vezes, você vai numa clínica, tem 20 consultores de vários laboratórios, de várias áreas, de várias linhas. Então, o tempo desse médico, ele está sendo mais disputado. Se você não levar alguma coisa que agregue valor, você não vai ter espaço. E agora, com a pandemia, isso piorou, porque eles também estão vivendo uma crise dentro do trabalho deles, seja de volume de trabalho, seja emocionalmente. Então, se você não tiver muito valor para agregar, quando você tentar fazer essa transição... Primeiro, na questão física, você já vai estar perdendo como já estava acontecendo. Outra os laboratórios agora estão tendo a necessidade de fazer uma transição para o virtual e para o digital, se você não tiver ainda mais valor, você não vai conseguir implementar. Porque você pode até conseguir fazer uma visita virtual e para um médico que é seu amigo. Ele vai falar, não, ótimo, João, eu vou te atender, eu gosto de você. Beleza, você vai fazer uma, vai fazer duas e depois ele vai começar a já não querer te atender. Então, você precisa levar valor. Então, é isso que eu tenho escutado. Traga valor, traga coisa que agregue, traga coisa que ajude a resolver o meu problema.
Eu queria saber como, não só como gestor, mas dos seus colegas, o que você tem ouvido da área de vendas no geral? Quais têm sido os medos e os anseios?
Ó, primeiro medo disparado é a questão de você perder o emprego, né? Então, está todo mundo preocupado, mas eu tenho visto as empresas darem muito apoio, as grandes empresas darem muito apoio nesse momento para dar essa tranquilidade, que é um momento que a gente está passando e que isso vai mudar. A gente vinha, na área de oncologia, num crescimento muito grande nos últimos anos. Várias empresas montando equipes inteiras de oncologia, muito produto chegando, muita molécula nova, empresa nova chegando. Isso não vai acabar. E vai precisar de gente para fazer esse trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. E esse é um medo que é normal do ser humano, de, puxa, todo mundo passando por desemprego, só notícia ruim na televisão, daqui a pouco sou eu. Então, esse é um medo normal. Segundo medo, que pode parecer brincadeira, mas é um medo que o consultor tem, é da tal da visita virtual. Consultor arrepia com visita virtual, Paulinho, porque no passado, muito antigo, várias empresas tiveram a iniciativa de tentar implementar visita virtual. E na época a tecnologia era diferente do que é hoje, a internet era diferente, e a maioria dessas iniciativas de projeto piloto foram frustradas. E o consultor sofreu muito com isso, porque ele era obrigado a fazer, isso muitas vezes desgastava o relacionamento que ele tinha com os clientes dele. Então ele tem esse receio de que a visita virtual que ele venha a ter que fazer seja naquele formato. Uhum.
Porfírio, você que é um cara super humano, eu sei disso por ouvir você falar, por ver suas postagens, te conhecer, a gente se esbarrar nos eventos aí. Qual que é o teu medo?
Cara, o meu medo é de que a humanidade não aprenda e de que a gente esteja só no momento de vontade de mudar, de mudança de consciência, para que na hora que voltar tudo ao normal a gente esquecer tudo e voltar a ser a parte ruim do que a gente tinha antes. Então, o meu medo é que essas pessoas não mudem a consciência e voltem. E a gente também, porque a gente também tem pontos falhos, tem pontos que a gente precisa melhorar. E depois que isso tudo passar, esse pesadelo todo passar, a gente volte a cometer os mesmos erros. É erro de consciência. Não estou falando de errar uma coisa ou outra, não. É erro de consciência, de humanidade, sabe? Então, a gente tem uma grande chance na nossa mão agora de nos transformarmos em pessoas melhores. O meu medo é que essa chance seja desperdiçada e a gente precise de uma outra situação dessa para ver se aprende a lição.
Eu acho que esse tempo está nos dando um momento para a gente repriorizar aquilo que a gente valoriza realmente, né? Eu acho isso muito legal. Exatamente. Tem um grande amigo nosso aqui, mandou uma pergunta também, João Marivânio. É um abração, ele, ouvinte do Vioral, amigo nosso. Ele perguntou assim, ó, Porfírio, geralmente as visitas na oncologia são bem diferentes da propaganda médica convencional do Canal Farma. Qual a sua dica para os profissionais que migraram ou estão migrando para esse canal onco ter uma melhor efetividade?
Bom, primeiro um abraço, Marivânio. Ele é uma pessoa inspiradora, é um amigo e uma inspiração, é um líder inspirador mesmo, eu aprendo muito com ele. Respondendo a pergunta, eu acho que o principal ponto de quem migra ou que tem a vontade de migrar para a área de oncologia ou quem já está na área de oncologia que vai fazer a diferença, são vários pontos, mas o principal seria você entender o negócio da oncologia. A partir do momento que você entende todo esse fluxo do negócio da oncologia, da ciência, da venda, da rentabilidade, do acesso, você precisa entender tudo isso. Não é simplesmente ir lá e fazer uma propaganda de um medicamento ou saber apresentar um estudo clínico. Você precisa entender todo esse contexto. A partir do momento que você entende isso, você já sai na frente de 80% das pessoas que trabalham na área. E as outras habilidades são as habilidades de soft skills. Então, você precisa ter uma visão estratégica para tentar entender, você precisa ter uma comunicação boa, você precisa ter uma postura. Postura eu acho que é fundamental. E aí para qualquer área, tá? Essas habilidades, em outras áreas também você precisa ter. Você precisa ter muito essa atenção, né? Eu ouço muito essa frase do Gaetano, né? Que inclusive você já entrevistou no podcast, que também é um líder muito inspirador, que é Science Drives the Business. E é exatamente isso. A ciência direciona o negócio, não o contrário.
Como você, João, gostaria de ver a área de vendas saindo de tudo isso?
Primeiro de tudo, eu gostaria de, com o mínimo de dano emocional possível, porque eu acho que a gente vai ter cicatrizes emocionais muito grandes durante essa pandemia.
E isso é inevitável, né, João? Eu acho que
inevitável
para todo mundo. Eu acho que não só vendas, mas eu como pessoa profissional vou sair dessa... É uma guerra mesmo, né? Nós vamos sair com cicatrizes.
Eu costumo brincar, Paulinho, a gente está até com saudade de tomar chá de cadeira no consultório, de ficar duas horas esperando, de sair de roupa social, entrar num carro quente, ficar suando, porque dá muita saudade disso.
João, eu queria falar do footprint geográfico, que já é um assunto debatido nas outras indústrias, pouco debatido na farma. Por quê? Porque a força de vendas é uma atividade que se desloca muito de um ponto ao outro, utiliza carro que emite gases no meio ambiente, frequenta diversos lugares em um único dia, ou seja, a disseminação de agentes infecciosos. O que você acredita que possa ajudar a força de vendas agora, no presente e futuro, em relação a isso?
E aí tem várias coisas que podem ajudar a gente. A questão da inteligência, de BI, né, de Business Intelligence, vai nos ajudar muito. A inteligência artificial também vai nos ajudar muito. E a questão do machine learning também, né? Então, como você tem aqueles dados, como que você usa isso, até para não só a questão de consciência ecológica, mas de negócio mesmo. Porque aí você começa a ter uma atuação mais efetiva em locais ou deslocamentos mais otimizados, ou mais que vão te gerar um tipo de retorno muito melhor. E aí não só em termos de sustentabilidade, mas em termos de negócio mesmo.
E para encerrar, João, queria que você deixasse duas dicas para os nossos ouvintes. Uma, em que habilidade essas pessoas precisam focar de agora para frente? E uma segunda dica é, para quem está com receio de tudo que está acontecendo, o que você falaria para elas?
Bom, uma habilidade que eu acho é mais um comportamento do que uma habilidade. Inclusive é o primeiro capítulo do meu livro, Paulinho, que é a autorresponsabilidade. Eu acho que já passou da hora, isso não é só a pandemia que acelerou, mas já passou a hora de cada um entender que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Então, para quem pretende trabalhar na área comercial ou qualquer outra área, tenha essa autorresponsabilidade. Porque assim, deixa eu tentar contextualizar um pouquinho. A gente tem visto na internet as pessoas, eu estou usando o meu tempo na pandemia para fazer ginástica, para fazer uma atividade, e aí às vezes você não está fazendo isso, você se sente mal, né? E pessoal, tá tudo bem, a dica é essa, tá tudo bem se você está se sentindo mal, se você está triste, se você não consegue ter o alto astral que todo mundo está tendo nesse momento, que todo mundo parece que está tendo, tá tudo bem. A gente vai ter momentos mesmo de dias cinzas, de tristeza, você não é um super-homem, então tire esse peso do ombro de que você tem que ter uma rotina. Ah, não, eu vou criar uma rotina nessa pandemia. Ah, não, eu vou me alimentar bem nessa pandemia. Ah, eu vou aproveitar a pandemia para estudar incansavelmente. Se isso não está te fazendo bem, se está te gerando uma pressão extra, além do que já está acontecendo de pressão que você está vivendo pela situação da pandemia, está tudo bem, tira esse peso do ombro. Espere passar. E aí as coisas vão voltar ao normal.
E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso. Três afirmações e um único segredo.
João, primeira frase é: telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil.
Verdadeiro. Eu acho que esse próprio isolamento mostrou isso, como a gente pode encurtar as distâncias com a telemedicina sem perder a ética e a forma correta e a ciência.
Fee for service não pode ser um modelo de remuneração para a saúde.
Parcialmente verdadeiro, eu acho que ele não pode ser o único modelo. Acho que existem outros modelos que podem ser feitos, mas em alguns casos é mais viável que seja o fee for service.
A indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva.
Verdadeiro. Eu acho que ela precisa sim ser mais disruptiva e ela precisa adaptar algumas áreas para que ela seja disruptiva. Quando eu falo de jurídico, compliance, tecnologia da informação, vocês precisam entender que você pode ser ético, você pode ter segurança de dados, mas com ações disruptivas também.
É isso aí. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Vioral. Hoje eu trouxe um amigo, uma pessoa que eu admiro aqui. João, quero agradecer muito por trazer para a gente tanto conhecimento e por compartilhar sua história com a gente. Muito obrigado.
Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar falando sobre esses assuntos. Mais uma vez, minha admiração por você, pelo seu trabalho. Você é uma mente privilegiada dentro desse nosso mundo aí de healthcare, de indústria farmacêutica. Obrigado por nos dar a voz, para que essa nossa voz chegue aí nos mais distantes locais.
Obrigadão, João. Obrigado de coração.
Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, @vioral, ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!